jovempan.com.br.
Os absurdos cometidos contra o presidente Michel Temer, veja a ousadia do Reinaldo Azevedo, eu paro aqui já. Hã? Nós vamos falar daqui a pouco do fim do mundo, né? Daqui a pouco começa as trombetas do apocalipse começam. Então o outro falou que o Temer tinha senha pra pegar dinheiro, pra casa, o cacete e tal. Todo mundo ali pega o fígado do Temer. Se assiste o noticiário, com todo o respeito da Rede Globo, parece que estamos vivendo dias pré-Revolução Francesa. Daqui a pouco alguém lá prega a queda da Bastilha. E claro, por lá, quem sabe o que foi a queda da Bastilha jamais faria isso. Mas há quem não saiba, né? Como em todo lugar. A queda da Bastilha, para quem não sabe, a queda da Bastilha...
Momento cultural.
Marca, né? Marca a chamada, a data símbolo da Revolução Francesa. Quando os presos da Bastilha, tinha lá meia dúzia de neguinhos sem nenhuma importância, né? A Bastilha foi invadida e os presos foram soltos. E eles, a queda da Bastilha, da prisão, do rei e não sei o quê, tá? 1779. Bom...
89.
780, desculpe, 1789. Aliás, quando... 1989, quando a Revolução Francesa fez 200 anos, né? Perguntaram para o dirigente chinês de então... depois a gente vê. Vê aí, dirigente chinês de 1989. Que ele já tinha sido exilado, já tinha sido preso político e tal, e ele saiu, foi para o poder justamente para recuperar a China e é o grande responsável pela China moderna. Né? Mas o...
Zhao Ziyang? Não, esse foi deposto
Não. Eu acabo lembrando. Mas em 1989, querido, nos 200 anos da Revolução Francesa, de 1789, foram perguntar para ele. Uhum. Aí teve um evento mundial, todo mundo, as conquistas da Revolução Francesa, o que nós herdamos da Revolução Francesa. Aí perguntaram para ele o que ele achava. Aí ele disse assim, olha, a China não tem opinião definitiva sobre eventos recentes. 200 anos em termos de China é pouco.
Em termos de China é pouco, é verdade.
Realmente. Né? Então eu gosto disso, nós não opinamos sobre movimentos recentes.
A opinião
recentes,
dele, né? É da época de Gengis Khan.
Isso, nós opinamos sobre coisas antigas.
Confúcio.
Mas volta ao que eu ponto. Os absurdos cometidos contra o presidente Michel Temer podem colaborar para que a Lava Jato volte aos eixos à medida que será preciso reconhecer erros grotescos de procedimento que não pode se repetir. Do contrário, a operação estará ela mesma correndo riscos. Está claro a esta altura que a turma não tem limites. Atenção, só lembrando, esta operação que atinge Temer, ela se chama Patmos, mas ela é um desdobramento da Lava Jato e o chefe de todos eles é o Rodrigo Janot. Nota, o braço da Lava Jato que atinge o presidente Michel Temer, o senador Décio Neves, recebeu o sugestivo nome da Operação Patmos. É a ilha grega onde São João recebeu as revelações do Apocalipse. Se alguém ainda duvidava do caráter messiânico da turma, bem. É um absurdo que tantos advogados do país silenciem a respeito da barbaridade que se urdiu contra Temer. E eu vou explicar aqui qual é. Atenção. É uma barbaridade, ainda que se venha a provar que o Temer é o maior ladrão do país. Alguém consegue entender isso que eu digo? Ainda que se venha a provar que o Temer é culpado, que ele é um bandido, que ele recebe dinheiro de não sei quem, do Diabo 4, ainda que isso aconteça, o que se fez com ele foi uma barbaridade e eu vou dizer por quê. Enquanto eu digo por quê, o Vitor La Regina vem me ajudar a botar no ar o... Claro que eu não estou conseguindo me ver. Né? E quando eu não consigo me ver, eu fico...
Aborrecido,
porque eu perco um pouco a noção do senso crítico, sabe, Vitor Brown?
Sim.
É um absurdo que tantos advogados silenciem a respeito da barbaridade que se urdiu contra Temer. Aquilo nada tem de ação controlada. Prevista no artigo 9º da Lei 12.850. Então eu peço que aqueles com disposição para o debate, para o confronto, faz o seguinte, anota aí. Lei 12.850, artigo 9º. Vai lá e leia o que é a operação controlada. Hã? Essa lei é de 2013. Operação controlada, em síntese, é o seguinte. Somos três policiais aqui e estamos vendo ali o tráfico, etc. Podemos ter uma intervenção imediata. Mas também podemos, em razão de investigações que a gente tem, né, falar assim, não, vamos deixar mais um tempo, vamos deixar que eles façam mais operações, porque assim a gente pode chegar ao peixe maior. Né? A operação controlada, portanto, pode retardar um flagrante em benefício da investigação. Atenção, o juiz tem que ser avisado, tem toda uma formalidade. Atenção! Tem de ser com formalização judicial isso. Então, a operação controlada, não só a operação controlada, consiste num retardamento da investigação em benefício da investigação, ou da intervenção em benefício da investigação, como tem de estar sob controle da justiça. O que se fez com Temer inicialmente, então, segundo o Ministério Público, não foi operação controlada. Foi preparação de flagrante, flagrante forjado. E isso é crime. Isso é crime. Isso não é aceito no Brasil. Aliás, não é aceito em nenhuma democracia do mundo. Isso tem um nome. Isso tem um nome. Entrapment. Se escreve entrapment. Entrapment. O que é trap em inglês?
Cilada.
Cilada, armadilha.
Armadilha.
Né? Trap. O entrapment é o uso da cilada na questão judicial. O Estado cria circunstâncias para criar um flagrante de crime, flagrante forjado. Isso não é aceito em lugar nenhum do mundo. Fica calmo aí. Já avancei aqui. Só as ditaduras consagram tal meio de investigação. Caso se investigue a investigação, chegar-se ao óbvio. Vamos ao óbvio. Segundo a versão da carochinha, falsa, como nota de R$3, espalhada por Joesley Batista com a ajuda do Ministério Público e da Polícia Federal, e na qual a maior parte da imprensa cai por uma série de motivos, isso ainda merecerá um comentário à parte, né? O empresário decidiu, ele próprio, olha que mimo, fazer a gravação. Não teria acertado isso nem com o Ministério Público, nem com a Polícia Federal, que só teriam entrado em cena depois. É mesmo? Mas então, olha que coisa fabulosa. Bem, de saída, registra-se que tal gravação não pode ser usada nem em juízo, nem pelo juiz. A jurisprudência firmada no Brasil e no mundo, a gravação, quando eu gravo alguém sem que a pessoa saiba, ela só pode ser usada em juízo em duas circunstâncias, eu já disse ontem aqui. Ou para provar a sua inocência, você está sendo acusado de um crime. Você grava um vídeo, uma coisa, tá 80 graus. Você grava uma conversa e esta conversa evidencia que você é inocente. Evidentemente tem que ser aceito. Note, você não grava para culpar o outro, você grava para provar a própria inocência. Ou então, você grava para evidenciar que você está sendo vítima de uma extorsão, de um achaque, de uma pressão ilegal. Nos dois casos, autodefesa. Foi isso que o Joesley foi fazer lá no Palácio de Jaburu? Autodefesa? Ou ele foi lá para enredar o presidente numa conversa suspeita? Já chegamos lá. Bom, alguma dúvida sobre a gravação clandestina, me avisa que a gente tira. Segundo a versão, que me parece valer uma nota de R$3, depois da gravação, então o Joesley, atenção, o Joesley pega, por iniciativa própria, grava o presidente. E aí procura o Ministério Público Federal. Ah, não me digam. Qual teria sido o diálogo inicial, hein? Uma fala inicial? Olha, eu gravei aqui clandestinamente o presidente da República. Pessoal, que bonito. É. E fica claro que ele incentiva a compra do silêncio de um preso. Quero fazer delação premiada, quero colaborar.
Quase um frila, né?
Um frila.
Leva lá.
Tenho a santa paciência. A propósito, por que é que ele faria se ele não tivesse articulado com o Ministério Público, por que é que ele iria lá fazer delação premiada, né? É que estava em cima dele? Em razão de várias operações? Atenção, para gravar legalmente o presidente da República, se isso fosse possível, a ordem judicial teria de partir, sabe de quem? Do Supremo. Que se saiba, não aconteceu. Logo, a ação foi clandestina e ilegal. O Ministério Público Brasileiro, o Fachin negou isso, eu vou falar com o Fachin daqui a pouco, o Ministério Público Federal do Brasil está recorrendo a procedimentos ilegais para fazer valer uma tese, para fazer valer um ponto de vista. E parte da imprensa que cismou que agora quer Carmen Lúcia na presidência está caindo nessa. Hoje ironizei no blog e falei que é o tirano de Siracusa com Torresmin e Vadimeco, né? É, para quem não sabe, quer dizer, ela é mineira, Torresmin, né? E o Vadimeco, vocês sabem o que é Vadimeco, né? O Vadimeco, né? Ou a coisa que vem sempre comigo, que está sempre comigo. Em direito é um livro que reúne todos os códigos, né? Todo advogado tem, né? A minha filha mais velha, que está no quinto ano de direito, o Vadimeco dela, tem lá durexzinhos, cor-de-rosa, azul, amarelo, lá, cada um com um tema diferente.
Post-it, deve ser, né?
Não é um durex. É um durex que não rasga o papel. Que é uma flechinha, assim, uma coisa de menina. É por isso que a gente não conhece.
Tá bom.
Quer dizer, eu conheço porque eu vi lá. É preciso ser de uma ingenuidade estúpida para acreditar na versão de Joesley. Ora, como eu já observei aqui, repetiu-se o procedimento adotado com Sérgio Machado. Também este criou a versão de que teria feito gravações clandestinas por conta própria e só depois procurado a força-tarefa. Não foi isso que ele falou? Eu lembro dos procuradores perguntando insistentemente. O senhor falou com o Ministério Público antes de fazer as gravações? Não, excelência. O senhor falou? Não, excelência. Por quê? Porque se ficar evidenciado que o Ministério... Atenção para isto. Se ficar evidenciado que o Ministério Público conversou com Joesley antes dele gravar o presidente, a operação está anulada. Anulada. Nos dois casos, o que se tem é uma armadilha. Trata-se de flagrantes armados. Se surgir uma evidência de que os contatos de Joesley com o MPF e com a PF antecederam a gravação, estaremos diante da nulidade da operação. É simples assim. Mas autoridades teriam participado de uma conspiração. Esse é o nome para gravar o presidente de forma ilegal. Edson Fachin, no entanto, não quis nem saber. Não quis nem saber. Parece que o Edson Fachin... andou dando os votos direitinho. Quando deu voto direitinho, eu disse, mas também disse quando ele foi escolhido que ele era o ministro do MST, né? Certo, Edson Fachin? O grande apoiador do Fachin era João Pedro, era não, é João Pedro Stedley. Edson Fachin, no entanto, não quis nem saber. Já homologou a delação de Joesley, que está curtindo a vida em Nova York, e autorizou a abertura de inquérito contra Michel Temer. Não é fabuloso? Diga-se de novo. Se Joesley, o MP e a PF estiverem falando a verdade, a gravação é ilegal. Se os dois estiverem mentindo, como acho que estão, a operação é ilegal também. E, obviamente, criminosa. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.